welcome.
All right, let's do this!
Prepare yourselves. I won't miss my chance.
We won't hold back.
For my friends, preparing to engage.
You're going down.
All right, let's do this.
This is it.
Persona!
Você está ouvindo Persona Diário, uma produção do Galinha Viajante. Eu sou o Leon Cleveland e estou aqui com Samuel R. Auras. E hoje é dia 9 de abril. Brilha a luna! Oh!
Cara. Não.
Eu podia cantar Frank Sinatra, mas acho que ruge um pouco.
Podia,
melhor.
Podia. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu?
Ai, 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 eu tenho que guardar as referências de lua. Samuca.
Cada episódio de lua cheia é uma música nova, então. Show.
Show, tá prometido, aqui.
Prometido.
Tá prometido a audiência.
Mas, por enquanto, vida normal que segue. Vamos
vida
lá.
Normal que segue. A gente tem mais uma aula, dessa vez é uma aula de literatura, né? Com o senhor Ekoda, um dos professores aqui.
Ele fala do Ise Monogatari.
E o jogo nos dá mais uma das mecânicas, né? Que é a mecânica de, nossa, tô com soninho. No meio da aula.
É a mecânica de tu é CDF ou dorme na aula. Essa é a mecânica.
Isso, e novamente existe recompensa para as suas opções. Eu não lembro o que ganha se dorme, não ganha nada, né?
Ganha coragem.
Ganha coragem. Você ganha coragem dormindo, intelecto ficando acordado.
Eu fui no intelecto por enquanto. Na real, agora eu tô jogando pela narrativa aqui total, tô jogando totalmente roleplay mesmo. Uhum. E eu não dormi na aula, agora eu era o CDFzinho. Então eu fiquei acordado.
Eu nunca dormi em aula, cara. Tipo, na minha vida
eu também não dormi em aula.
Nunca dormi em aula.
Não dá. Eu não consigo, na real. Eu quero conforto pra dormir. Eu não quero dormir numa mesa de madeira.
Já tive pontos, assim, de ficar quase babando em sala de aula de tanto sono e cansaço, mas eu nunca dormi, de fato.
Não, né? Mas fora que, tipo, com a minha altura, se eu for dormir pra frente, assim, na mesa, eu vou dar uma cambalhota.
Ah, irmão, já era. Né? O pessoal te vê fácil. Não, eu era gordo também, então, assim, me via fácil também, Samuca. Eu te entendo, eu queria chamar a atenção.
Né? Então é isso.
A aula termina, Junpei se oferece pra dar um passeiozinho com a gente conhece. Aqui, a primeira grande diferença de tradução, Samuca, o Paulownia Mall, que no português ficou conhecido como Kiri Shopping.
Aí o ouvinte pensa, nossa, nada a ver. Vai, Leon.
Calma lá.
Lá pra frente tem um dia que explica isso. Mas vamos já adiantar, porque não é um spoiler isso aí. E se por acaso a gente sabe o que significa a palavra Paulownia, vai ficar claro. Então vamos lá.
Isso, Paulownia é o nome em inglês pra uma flor chamada Kiri, Kiri japonesa. E é por isso que o nome do shopping em inglês é Paulownia Mall, porque essa flor em inglês se chama Paulownia, né? Isso. É o gênero dela, inclusive, o gênero botânico dela. Mas ela é conhecida aqui no Brasil como Kiri japonês. Por isso, Kiri Shopping.
E daí no jogo chama assim por quê? Porque a ilha, ela é construída, ela é administrada, enfim, pelo grupo Kirijo, que é o pessoal da Mitsuru. Então pra não ficar Kirijo Shopping, Kirijo Mall, sei lá, ficou Kiri Mall, ou em inglês aí Paulownia Mall. Então, cara, de novo, né? Atenção à tradução, cara, ao texto. Que massa, que foda.
Exatamente. O jogo já te apresenta isso. Quem tá jogando em português não tá perdendo nada em termos de diálogo e de tradução.
Não.
Tá sensacional, cara. Tá sensacional.
Tá muito bom.
A Mitsuru mostra que ela é adulta já, quando a gente chega de noite, né? Fala assim, filha da puta, tá chegando tarde. Chega tarde não, arrombado, caralho. Assim,
não, pera aí, vamos falar um pouquinho do shopping lá.
Ah, vamos falar do shopping, então volta.
O Junpei fala assim, pô, aqui o shopping legal aqui, pode comprar CD aqui.
Comprar não.
Pode
alugar CD.
Pode alugar, isso é 2000, perdão.
Isso aqui é 2009, porra.
Isso, perdão. Da Netflix aqui que ainda entregava por carta o DVD. Né? Um abraço. Então, tu pode alugar CD aqui, tu pode, aí tem karaokê ali e tal. Aí ele fala assim, aqui vende livro, nunca fui, não sei, né, mas dizem.
Dizem, reza
a lenda. O Junpei é muito cuzão, né, que
ele é muito babaca, cara. Ele é. Que ele arrombado. Fala da boate, tem uma boate também, mas eu nunca fui, pô,
Isso, pô. Mas aí ele vai lá brincar lá na paradinha lá de pegar bichinho, né, uh-huh. Garrinha e tal.
Isso.
Mas esse shopping vai ser nossa visita usual aí pra um monte de coisa no jogo.
Aham, a parte noturna a gente vai visitar muito aqui. Vai.
Sim,
vamos com certeza. Visitando muito aí. Paulownia Mall.
E aí sim, bora pro dormitório.
Sim, Mitsuru já nos recebe falando assim, chega tarde não, arrombada do caralho. Mas desculpa falar assim com você, tá?
Vai descansar.
Foi mal aí, mas... Aí, tomar no cu!
Vai se fuder, com todo respeito.
Com todo respeito.
A gente tem um momento de introspecção ali do Marco, tô olhando pra chave, né? Falando que porra é essa de contrato de sonho e pum, dormi, estou com sono.
Isso. Cara, parece... Eu desenvolvi uma coisa na minha vida que assim, eu vou pra cama pra dormir, sabe? Uhum. Vejo TV na sala, jogo videogame na sala, leio outro lugar, enfim, mas na cama eu vou dormir. E então uma coisa é que nem eu, cara. Deitou na cama. Ah, porque a vida é isso.
Olha, ouvintes, é muito verdade. Eu fiquei algumas noites falando sozinho com o Samuca, viu?
Porra, é a coisa mais comum do mundo isso aí.
É verdade. Mas mais uma vez nós temos uma Dark Hour. Mais uma vez agora com lua Sim. cheia. Mais explicações a respeito aí da Dark Hour, que é comum as pessoas sentirem, ficarem perdidas, confusas, perda de memória, né? E o primeiro momento de tensão, Samuca. O primeiro momento de tensão começa.
O Akihiko, ele vem correndo e fala assim, ó, gente, fudeu, tem um monstro vindo aí. Aí a Mitsuru fala assim, tá, veio pra cá com o monstro te seguindo, seu animal? Ô, seu animal?
Ele, pô, pois é, né? Que coisa, não?
Aí ele tá machucado, né? Então vai dar merda. É isso, vai ter um bichão vindo.
Sim,
a gente é acordado pela Yukari. Ela vai no quarto do Makoto e fala assim, ô querido, fudeu, vamos dar o vazare aqui, vamos fugir.
Vamos, levante-se, por favor.
Mas na dúvida, pega isso aqui, ó. Dá uma espada curta pra ti. Show. Agora é RPG, agora
é
sim.
É perigoso ir sozinho.
Isso.
Pegue isto.
Ganhei uma espada, agora sim, agora é RPG.
Ganhamos uma espada, fugimos para o telhado do dormitório, né?
Dormitório, isso.
E aí, finalmente, aparece o que a gente tá fugindo de, o que tá perseguindo a gente, na verdade, eu acho. Que é a sombra, cara. Que sombra bizarra, toda cheia de mão.
Eu curto muito o design das sombras do Persona 3, cara.
Não, e o foda é que na CG a máscarazinha, ele levanta a máscara como se fosse a cara, né? Só que não é segurando a máscara,
cara,
mano.
Isso é muito da hora. Ele segurando a máscara e tipo, faz assim, pra olhar assim pros lados, né? Com a mãozinha com a máscara.
Isso.
Ele vem com um monte de mão, aquela gosma preta esquisita com a máscara na cara. É um design muito esquisitão, cara. É muito... tipo, ele quer te deixar inquieto, ele consegue.
Consegue, cara. Consegue, a ideia que aquilo ali seja algo... É nojento mesmo, né? Repulsivo, essa é a palavra que eu tava procurando.
Repulsivo, essa é a palavra perfeita. Boa, é isso aí.
Você olha para aquilo te dá uma esquisitice, né? Nós estamos sendo observados mais uma vez, e aí o Calveludo fala assim, opa, não, vai lá não, deixa o moleque se virar sozinho, o moleque é bom, confia.
Até porque aí o cara toma um tapa na cara e cai no chão quase morto.
Antes disso, é importante lembrar que ela tenta aparentemente atirar na própria cabeça com algo.
Isso, uma pistola aparentemente.
E nesse momento, o menino que forma o contrato com a gente fala assim, não, vai lá, pô, dá um tiro na sua cabeça, tá de boa.
Isso, a câmera, tipo, ela vai assim pra nossa cabeça, assim, pro nosso olho, assim, vai no nosso cérebro quase. Aí aparece o moleque.
Go on.
E ele faz a carinha de tipo, vai lá.
Não vai dar nada não, vai pô, lá, pode ir,
nada
pode
não.
Ir.
Isso. E aí a cara que o Makoto faz
de
quando ele bota o negócio na cabeça e atira.
Vou
é uma cara
caralho,
que... Eita!
Vou pra caralho, estou indo. Ele faz cara de safado,
faz aquele sorriso filho da puta dele. Rapaz. E aí começa a persona, aí sim, agora vamos lá.
Persona.
Ele inclusive fala, né, persona. E dá o tirambaço. Cara, uma das animações mais lindas de primeiro summon de Persona,
cara,
que tem no jogo.
Essa cena é muito bem dirigida, cara. Assim, eu sei que não tem câmera no videogame, alguém filmando.
Mas tem uma linguagem cinematográfica.
Mas o trabalho de câmera ali é muito bem feito, cara. É muito foda. O close na cara dele primeiro.
A cara do Makoto rindo igual um demente, igual um doente, cara. Igual um degenerado, sabe? Ah, que delícia,
é muito
cara.
Bom. É da hora, é por isso que eu mencionei agora há pouco no episódio 6 de abril, de repente, também lá. Que eu falei um pouquinho como ele era bem apático ao mundo, todo sem expressão. Porque o contraste que tem do Makoto até aqui no jogo. E nessa cena, é um contraste foda. Tá te mostrando assim, pô, ele tá liberando... algo que ele não queria mostrar, que ele não tinha externalizado ainda até agora. E que agora ele vai mostrar, agora tá aqui. É isso. E aí sai, agora, ouvinte não conhece aqui o Galinha, o leão tarado por mitologia.
Ui, sou eu!
Então aparece aqui o Orfeu, que é a persona do Makoto.
Exatamente.
Leon, Orfeu, vai lá.
Orfeu, antes de eu falar um pouquinho do Orfeu, eu queria falar que, mantendo a tradição da série, já que é o terceiro jogo, né? Ele fala, eu sou tu, tu és eu.
I am thou, thou art I. From the sea of thy soul, I come. I am Orpheus, master of strings.
Como uh-huh. tem que ser no Persona, né? Pra mostrar ali que de fato é o Persona. A gente vai ter mais explicações disso depois. E aparece o menino Orfeu. Orfeu que na mitologia grega ele era um poeta, né? Ele é filho de reis. E ele é filho de uma musa, de uma das musas também. Existem versões em que fala que ele é filho de Apolo, que é um deus artístico acima de tudo, né? Além de deus do sol, ele é um deus das artes, da música e da poesia. É. Ele, na maioria das versões mitológicas por aí, ele é filho de Calíope, que é a musa da música. Uhum. E olha só que bacana, hein, cara? Apolo, ele gosta bastante de Orfeu, né? Gostou desde o seu nascimento. Ele lhe deu uma lira dourada, única, específica, pra ele. Desde então, o Orfeu é conhecido como Mestre das Cordas, cara.
Ele fala, né? Eu sou Orfeu, mestre das cordas.
Exato, exato.
É uma cena foda.
Mas a maior história dele, né, pra além dos Argonautas, é que a sua esposa Eurídice, ela morre e ele vai até o inferno. E o inferno na mitologia grega, ele não é um inferno como a gente conhece, né? Labareda, gente sofrendo, demônios, enfim, parece muito Paraíba do Sul. Não é não, cara. É só um lugarzão onde todo mundo que morre vai pra lá. Né?
É o mundo dos mortos, literalmente. Lá tem mortos, eles estão lá. Show.
Isso, isso mesmo. Então ele vai pra lá, ele desce no inferno, ele encontra Hades e Perséfone, toca a musiquinha, fala assim, ô, deixa eu levar ela embora aí, pô, na moralzinha, faz um ten-ligue-ten-ten-ten ali no, na lira dele. O Hades fala assim, eu deixo,
mas...
Presta atenção, você não pode olhar pra trás em nenhum momento. É a única condição. Você vai andar reto pra frente, vai sair daqui. E se você olhar pra trás, pelo uma vez que seja, antes de você chegar na superfície, a sua esposa iria sumir pra sempre. Ele fala, pá, tá tranquilo? Qual é, Hades? Pô, respeita, cara. E aí entra uma coisa muito interessante, né? Que é o lance da autoconfiança, essa história, esse mito, tem um lance de você ter, tipo, confiar mesmo e andar em frente sem ficar olhando pra trás nas suas escolhas o tempo todo. Que é o tema do jogo, Samuca.
Lógico, pô.
Que é o tema do jogo.
Persona é um jogo muito bem feito nesse sentido, cara. Tudo faz muito sentido.
Sim, saca? Cara. E aí ele é um símbolo de insegurança no final das contas, né? Um símbolo de preciso me descobrir, um símbolo de arrependimento... Um símbolo de um monte de coisas. E o mais legal é que se você olha pro design do Orfeu aqui no Persona, você vê que ele parece inacabado.
É.
Ele parece faltando. Ele parece só um boneco sem roupa. Parece não, desculpa, ele é um boneco
sem roupa. Ele é um bonecão.
Ele é um boneco sem roupa, né? Isso é muito bacana. O jogo ele vai te apresentando isso de uma maneira muito legal. E o Orfeu é isso, né? É uma pessoa que olhou pra trás, se arrepende do que viveu, se arrepende, que ainda olha pra trás e que ainda se arrepende do que fez. Todas as histórias onde o Orfeu aparece, depois ele vai ser um arquétipo disso, né? De tristeza, arrependimento e essas coisas. Agora, Samuca, eu vou lhe trazer um pouquinho de coisa legal aqui, tá?
Vamos lá.
Orfeu é uma derivação da palavra orfanos. E órfane. Órfane em grego quer dizer escuridão. E orfanos, que é a palavra que vira órfão depois na nossa língua,
olha
né?
Olha aí. Olha aí.
Olha só. Olha só, olha só. Que é a realidade do próprio Makoto, né? Uma escuridão. Sim. E aí a escuridão aqui não é trevas, eu estou do mal, yeah. Não é isso. É do tipo escuridão de vazio. Tipo, não há nada. Estou morto por dentro.
É, o Makoto ele tem esse tema de depressão no jogo muito, né?
Sim, ele tem um lance do tipo, foda-se. E aí, olha só que maldade, cara. Eu acho que é por isso que ele fica feliz quando ele dá o tiro na cabeça, Samuca.
Caralho, pesado isso aí.
Pesado.
Não fui por esse lado, mas é verdade, caralho.
Ele fica... O prazer que ele sente, tipo, de... de estou morrendo e o meu verdadeiro eu está morto, porque Orfeu já está morto na mitologia, né? Ele morre, uh-huh, né, em determinado momento. E aí ele tem esse lance de, tipo, de toma, estou morto. Nossa, que prazer. E é o prazer da morte. Né? Que coisa curiosa.
Então, não é à toa, né, que depois tem a cena mais... Cara, essa cena nesse jogo foi bem feita do... O saindo de dentro do Orpheus.
É, a gente não sabe o que é o ainda. Tem quem não jogou ainda não sabe, né?
Então, botei aqui um blip aqui, então, na edição.
É, cara, ele saindo de dentro do Orfeu, né, cara?
Cara, a mãozinha assim pelo espaço embaixo da cabeça ali, se
de dentro da garganta todo, rasga, né, velho?
Rasgando tudo, e daí assim, vem com a lua no fundo. Cara, que cena foda, que cena foda.
Estilo Eva 01 Intersect, assim, total, sabe?
Aham,
uh-huh, uh-huh. Isso e o Ivando mesmo, né?
O Ikutsu que acompanhou na salinha, na câmerazinha lá, com o queixo caído.
De caramba. Esse,
tipo, que porra é essa, irmão?
Pikachu, boca aberta, ponto JPEG ali.
E, cara, tem um recurso narrativo muito útil, que um monte de gente usa em um monte de obras aí, né? Pra falar de força de personagens e tal. Que é botar um personagem que amedronta um monte de gente, e daí chega o fodão e mata num golpe só.
É.
Isso é aqui, cara. Tem um monstro vindo e o Akihiko, tu vem te vendo no dormitório, fudido, apanhou pra caramba. Uhum. Geral com medo desgraçado do monstro, da sombra. E aí esse maluco que sai do Orfeu pega uma espada, corta no meio e acabou.
Fai, tipo, foda-se, acabou.
Ou seja, esse ser bizarro aí que aparece, depois agora uhum, já some em seguida. Sim. E daí volta o Orfeu só. É uma coisa com um nível de poder aqui acima de tudo que a gente já conheceu no jogo até agora. De longe, assim.
Exato, cara. É muito, 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 muito bacana. E o mais legal, cara, disso tudo, é que depois ele volta a ser o Orfeu. Aquela criatura vira o Orfeu novamente.
Aham.
Uh-huh. E aí você vê as mini sombrinhas agora, só com as mãozinhas assim.
Isso.
Vocês não me mataram lá, os bonequinhos de massa mesmo. E aí, Samuka, é baby, 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 baby.
Cara, a música de combate mais marcante do PS2 voltou.
Cara, e eu lembro que na época foi marcante, porque assim, eu cito isso, eu tava falando, falo pra várias pessoas, né? O que que era música de combate num RPG nessa época? Ou era metalzão, power metal, tecladinho, pedal duplo, né?
Aham, uh-huh, aham.
Ou era um negócio super épico, estilo Final Fantasy faz, os Dragon Quest costumam fazer também, né? Mais orquestrado e tal. Acabou. Aqui não.
Aí, do nada...
Os caras me metem um S de jazz aqui e foda-se, é isso aí. Um
cara, trip-hop. Hip-hopzão no combate. E aí é da hora que vê isso aí, né? Que o Persona, ele tem uma música muito marcante na série inteira, da franquia inteira. E no Persona 5, é muito fácil relacionar a música ao tema do jogo. O jazz lá, com o tema do Persona 5.
Jazz é caos, né? Sabemos.
No 4 também. E no 3, cara, eu a princípio ficava assim, porra, mas por que caralhos... tem a ver o hip hop, o rap aqui, enfim, meio pop aqui, mas com o verso de rap, né?
Ah.
Com Persona 3. E aí eu te falei uma disso aí, né? Eu realizei, Leon, que o rap é o estilo musical que tu fala mais coisa em menos tempo. Ou seja, é o tema que o jogo tem também aqui em relação a tempo, né? Então, a batalha, que é a hora que tu precisa realmente fazer muita coisa rápida, senão tá fudido.
Sim.
Então tem que usar o tempo muito bem. O combate tem uma música que é rap, que é hip hop, que é o cara falando um monte de coisa rápida.
Ah, exatamente. E a letra dessa música, cara, ela é... Shoji
Meguro é um deus, irmão.
A letra dessa música é muito foda.
Vamos lá,
ela é
Mass
muito...
Destruction, a música chama. A pensando é muito bom que as músicas se chamam de modos muito óbvios, né?
Tipo, Mass Destruction.
Então, música de combate... Destruição em massa, show.
Ele fala, o medo despertou, a fúria tá batendo alto, forte, e eu tenho que encarar a realidade e nunca deixar a caridade de lado. O inimigo que você tá lutando cobre toda a sociedade. Mamãe não tá aqui, tem que lutar. bem aqui existe uma sombra às 10 horas, tipo, na direção 10 horas, né? Como se fossem aquelas direções de aviação, né?
Isso, aí tá na tua frente, assim, tô lá.
Isso, às 10 horas, tá ali na tua cara. Seize the moment to destroy the nation, né? Tipo, ó, aproveita o momento, destrua a nação. Sua rima tá em slow motion. Me dá motivação. Malucão agora e morto na chegada. E aí junta todo mundo, bota tudo pra fora, rima como se você fosse uma pedra rolando, né? Ou seja, sem parar o tempo todo, só para quando acerta alguma coisa, né? Tá se formando uma galera, presta atenção, eles, as sombras se movem e tentam te deixar pra baixo, mas se liga só nesse som que tá bombando, o que som é esse? E aí ele termina falando antes do refrão maravilhoso que a gente... que é memorável pra caralho dessa música, né? Que é, tipo, não abaixa o ritmo porque o inimigo é brutal. Momento da verdade não tem trégua. Você é um só, um mundo, um amor, mas a batalha continua, as sombras da destruição em massa.
Oh yeah! Baby.
Cara, que música boa, velho. Que música
forte,
boa.
Forte, forte, tá?
É isso que eu digo, tipo, tudo isso que tu falou agora, a música fala, tipo, em 15 segundos.
Em 15 segundos, isso que é um bizarro. Parecia muito maior, cara. Eu falei assim, cara, não é possível que o cara fale isso tudo, não. Mas é, ele fala.
É isso, ele fala.
Cara, meu Deus.
Bom pra
meu
caralho.
Meu Deus, bom pra caralho. Do céu. É isso aí. E a gente tem esse momento, né, da primeira batalha. E depois disso, o jogo já te apresenta alguns sistemas ali, como One More, né? Porque aqui não é o sistema de Press Turn que a gente tem na série Shin Megami como um todo e que depois é acionado lá no 5.
Isso, é inspirado, mas não é. Né?
Não é, exatamente. A gente usa ali, você tem a opção de invocar o persona e tudo mais.
É, aqui nessa luta no começo aqui é porradinha com a espada ou tu usa Agi, que é magia de fogo.
Magia de fogo, isso aí.
E por coincidência, o inimigo é fraco a fogo, olha só.
Que triste, né? Ah, que pena.
Muito triste, muito triste.
Desmaiamos, o Igor vai trocar uma ideia com a gente de novo. Olha a Lira na cadeira, essa muca.
É, olha aí.
Olha a Lira na cadeirinha. E ele fala assim... Pera que eu vou fazer uma voz do Igor aqui pra você.
Ei, vamos lá.
Então foi Orfeu que ouviu o seu chamado? Interessante. Daí ele fala, cara, ficou legal, cara.
Continua. Bacana.
E ele fala, né? Ele fala ali que esse é o poder da sua persona, a manifestação da sua psique. E aí você pergunta, psi o quê?
Isso.
Minha psi o quê?
PQP?
Mas, hã? E aí ele explica, né, que a persona, que os personas são uma faceta da sua personalidade que surge com muito estímulo externo. Pensa como se fosse uma máscara que te protege dos problemas. E é por isso que a gente vê o tema de máscara ali o tempo todo, lá, não sei o quê.
Exatamente.
E ele fala que é o poder da nossa alma, cujo combustível é o elo, o vínculo que nós formamos com outras pessoas. E que temos um poder específico nosso ali, e conforme a gente desenvolve os nossos vínculos sociais, e aí aparece finalmente essa palavra que vai ser usada na série inteira, e principalmente nesse jogo que a gente vai falar, né? Os social links, que aqui no português ficou como os vínculos sociais.
Sim, sim, sim.
Pra você... deixar o seu persona ainda mais poderoso. Você se despede e a gente apaga.
Cara, primeiro, o Igor fala assim, e da próxima vez que tu vier aqui, vai ser pela tua vontade.
É!
Aí já fica assim, eita, ok.
Brabo.
E ele acaba falando assim, ó, o tempo marcha.
O tempo urge na sua terra.
Uhum. Isso.
Mete bronca, vai lá.
E a gente, daí, como tu falou, a gente apaga e entra em coma. E por isso, ouvinte, agora a gente tem aí um hiato já agora no nosso programa, nosso projetinho novo aqui.
8 dias, né, cara?
Voltaremos dia 17 de abril com o personagem diário, só.
Exatamente.
Porque até lá estamos em coma. Show. Olha aí que maravilha. A mimir por mais de uma semana.
É isso aí, estamos a mimir.
É isso, ouvinte que curtiu nosso trabalho então aí, que curtiu esse comecinho de projeto novo.
Aham.
Uhum. Espalha aí pelos fãs de Persona aí de RPG. Tá aí, ó.
Faça, espalha.
4 dias aqui, então, pra tu já ouvir aí, espalhar, porque dia 17 voltamos, e aí, se eu não me engano, até o fim do jogo, não tem um dia de folga, irmão.
Não, tem não. Tem, é, mesmo
palmo na... com o editor que sou eu.
Mesmo nas férias, tem conteúdo. É isso aí, cara.
É isso aí.
Muito obrigado, então. Nos vemos no dia 17, ouvintaiada. Forte abraço, valeu!
Valeu, vamos lá, fica em coma, então, um pouquinho. Um abraço.
E adeus!
Alright. It's over.
Você ouviu Persona Diário, uma produção Galinha Viajante.
Siga arroba Galinha Viajante nas redes sociais e apoie o projeto em catarse.me/galinhaviajante.